Hoje nós estaremos trazendo para você aqui informações relacionadas ao projeto Lapidando Cidadãos, ao tênis aqui de Vacaria, né? Porque temos algumas situações importantes para colocar a você. A primeira delas é a respeito do atleta Vitor Moraes, que foi convocado para a Seleção Brasileira de Tênis, e ele está aqui com a gente nesta manhã para falar um pouquinho a respeito desta convocação e também desta caminhada que lhe traz até aqui. Também conosco o professor Matheus Wagner, que é o coordenador do projeto, e a nossa amiga Silvia também, que nos acompanha mais uma vez aqui no estúdio nesta manhã. Começo com o Vitor. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos da Rádio Fátima que estão escutando. E eu estou aqui para desejar, tipo, que eu estou bem feliz com essa ida para a Seleção Brasileira, por causa que eu vou representar o Brasil e também por causa que é algo que eu venho trabalhando bastante para conseguir. E eu estou muito feliz com essa conquista.
Que legal. Obrigado, Vitor. A gente vai falar muito ao longo desta manhã. Professor Matheus, como está, meu amigo? Seja bem-vindo novamente. Bom dia.
Bom dia, Neto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. Bom dia, Cibe. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente.
Satisfação é toda nossa também. Silvia, dá o teu bom dia pra gente. Como é que você está? Tudo bem?
Bom dia. Bom dia, Neto. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar novamente aqui.
Obrigado por aceitarem o nosso convite de estarem conosco hoje aqui. Bom, Vitor, nos conta como é que é essa história, cara, de ir para a Seleção Brasileira no Sul-Americano de Tênis, no Paraguai. Nos conta da onde que surgiu, né, esse interesse da seleção em você e como é que você encarou tudo isso.
Começou desde o ano passado, que eu já venho me dedicando. Desde quando eu jogo tênis, eu já queria jogar um Sul-Americano, qualquer um, que seja da seleção, assim. Daí, o ano passado eu não consegui ir, daí esse ano eu me dediquei mais ainda para ir. Daí, nos torneios que era para ir bem, que eram os torneios que mais valia ponto, eu fui vice, campeão de dupla. Esses daí eu consegui uma pontuação boa, daí eu consegui ir pro Sul-Americano, mas isso é trabalho de tempo já, faz tempo.
E como é que você encara essa oportunidade agora, né? Que você tanto sonhou e ela bate a tua porta, assim.
Agora, como agora eu sei que eu vou representar, agora cada dia mais vou treinar mais. Quando eu achar que tá bom, vou treinar mais ainda.
Muito bem. Bom, você é o único gaúcho, né? Da seleção. Isso, né?
Eu sou o único gaúcho. E os outros dois que são é um paulista e um de Brasília.
Quando que é o Sul-Americano esse que você vai jogar, Vitor?
É de dia 24 a 29 de junho.
Junho.
Mas eu vou dia 21 para pegar o avião, porque daí a gente vai se encontrar em São Paulo, eu acho, todo mundo junto, daí a gente vai em equipe.
Muito bem. Bom, professor Matheus Wagner, e essa convocação do Vitinho aí para a seleção brasileira, acho que é fruto, né, claro, muito do talento dele, mas também comprova a eficiência do trabalho que é realizado aqui, né?
Com certeza, isso mostra que a gente está no caminho certo, nosso trabalho do dia a dia. A gente sempre diz que é um trabalho coletivo e um trabalho de formiguinha. Então, esse é um fruto que a gente começou a colher, os méritos do Vitor, né, da dedicação dele. Ele, o ano passado, ele, apesar de ser muito novo, ele teve alguns reveses, digamos assim, porque ele bateu na trave, tanto da convocação para a seleção brasileira quanto para a convocação da seleção gaúcha. E o mais legal disso é que ele não se frustrou.
Sim.
Ele foi resiliente, ele tirou forças dessas situações, né, que aconteceram com ele. E ele se dedicou mais ainda, como ele mesmo comentou. Se dedicou mais, treinou mais, treinou com mais afinco, preparação física, trabalho na quadra, o trabalho da psicologia do projeto, a fisioterapia, né? A gente tem um trabalho multidisciplinar lá e agora ele começou a colher os frutos. Eu tenho certeza que isso é apenas o início da caminhada dele, né? Que ele consiga manter os pés no chão. A gente diz que quando a gente perde não está tudo errado e quando a gente ganha também não tem que ir aos céus, porque tem muita coisa para ser feita ainda. Que ele consiga manter os pés no chão, seguir trabalhando, que é só o início da caminhada que ele vai ainda colher muitos frutos na vida tenística dele, digamos assim.
Isso também serve de motivação, né? Para as demais crianças, os demais atletas que estão ali junto com vocês também, né?
Sem dúvida, isso é uma motivação para os colegas dele, para os que são mais novos do que ele, né? Não só para aqueles que treinam na quadra no dia a dia com ele. É uma fonte de inspiração o Vitor hoje dentro do projeto. E que venham outros. E isso também não deixa, Neto, de ser uma contrapartida para os colaboradores do projeto. Né? Uhum. Que os colaboradores percebem, nossa, esse trabalho está sendo feito com seriedade. A gente sabe que não se resume aos resultados, né? Só lapidar os tenistas, que é uma parte do projeto, mas principalmente o projeto vem da parte do lapidar o cidadão.
Certo.
Então, o ser humano, né? O ser humano importa, como a gente fala. E para as empresas é uma tranquilidade saber que o investimento deles está sendo bem aplicado, está sendo utilizado de uma forma correta, lapidando cidadãos e também lapidando os tenistas.
Como você coloca para a gente, né, professora, tem toda uma rede, né, todo um staff por trás, né, dos atletas que ali estão sendo lapidados, e é um trabalho que ele não começou ontem, né, então vem a agregar um resultado como esse, né, e é satisfatório no momento desse, né, com tanta gente que estaria empenhada em fazer isso dar certo, né?
Sem dúvida, a gente tem hoje, né, Neto, 1.265 alunos, foi o último relatório que a gente elaborou.
Olha só.
E 56 funcionários na equipe, então é uma vitória de todo mundo. Gente, esse é o nosso sentimento, né? Um sentimento de vitória do coletivo, dos profissionais que trabalham no projeto, tanto quem trabalha diretamente com tênis, quanto o pessoal da limpeza, da cozinha, do administrativo, né? Da assessoria de comunicação, que é o caso da Silvia, que está aqui hoje com a gente, mãe do Vitor. E é um sentimento esse, de vitória e de que novas conquistas possam vir também.
Ô Vitinho, conta pra gente como é que foram os teus últimos campeonatos aí, né? Como é que tem sido aí a tua rotina de torneios e tudo mais aí?
Pra começar, me dediquei bastante nesses todos os torneios. Começou lá nos de verão, consegui jogar uma final, uma semi, consegui uma pontuação boa. Depois eu fui pro Brasil Juniors Cup, que é um torneio grande, assim, que vale bastante ponto. Consegui bem, perdi na semifinal, mas consegui uma baita pontuação. Daí eu me dediquei mais, fui pro Banana Ball, que é maior ainda, e consegui ser vice-campeão. Daí também consegui uma boa pontuação. Daí depois eu fui pra BH, agora semana retrasada, né? E perdi nas quartas, mas foi uma pontuação boa, assim, consegui 100 pontos e consegui me impor no ranking para a seleção me chamar para jogar.
Que legal. Bom, nos fala como é que é o teu dia a dia lá no tênis, Vitinho, com os teus colegas lá, né? Daqui a pouco você dá algumas dicas para eles te dão dicas também. Como é que funciona o teu dia a dia lá nos treinos?
A gente chega e geralmente a gente tem técnico primeiro, tipo, segunda, quarta e sexta é técnico primeiro, e é quadra, e terça e quinta é físico primeiro, depois os outros, e depois, por último, o técnico. Sempre na segunda-feira a gente chega lá, a gente aquece, eu chego umas 1:50, assim, às vezes, daí todo mundo já bate, assim, antes do treino começar. Daí quando o treino começa, nós já estamos tudo aquecido, daí o treino já sai melhor. Mas os meus parceiros de equipe, se não fossem eles, eu estaria treinando sozinho, né? Daí eu não teria muita evolução. Daí sem eles, eles conseguiram me impor num nível também bom.
Muito bem. Bom, professor Matheus Wagner, né? Como é que o senhor também orienta, né? Nesse caso aqui o Vitinho, né? Com toda a experiência que o senhor tem de mostrar a ele, né? Esse caminho certo. E também a gente sabe que o esporte ele não se dá somente ali naquela etapa do jogo, né? Na quadra em si. Tem todo um trabalho antes, toda uma questão psicológica, mental, né? Uma preparação bastante grande. Como é que o senhor encaminha, né, essa gurizada nesse sentido, assim?
Com certeza, a gente dá muito valor para esse trabalho multidisciplinar que a gente fala lá no projeto, né? Então, tem uma equipe muito qualificada hoje. A gente foi buscar os melhores profissionais e capacitar os profissionais que são daqui. Então, a gente são dois caminhos. A gente busca alguns profissionais que já são capacitados, mas também principalmente fomentar esse desenvolvimento dentro aqui da comunidade. Então as pessoas, ex-alunos do projeto, que agora já trabalham lá como monitores, a gente procura capacitar eles, os próprios profissionais da psicologia também são extremamente capazes, da fisioterapia, do trabalho da preparação física. Então é sempre um trabalho multidisciplinar. Não existe a pessoa chegar no projeto hoje, dentro de uma equipe de competição, e dizer, eu só quero treinar na quadra.
Sim, sim.
Tem que participar de todo o programa de treinamento, que ele envolve essas quatro áreas que eu comentei aqui. Então a gente dá igual valor, os meninos já são acostumados desde pequeno, desde que eles vão para a pré-equipe ou para a equipe de competição, eles têm esse trabalho multidisciplinar, né? E agora a gente está com uma inovação, que é também o trabalho da yoga. Então essa yoga, ela vem para trabalhar principalmente a parte de respiração deles, do estar presente no momento e da concentração. E isso acaba ajudando muito o tenista, né? O tênis, a gente diz que é um esporte prioritariamente mental. Se certo. Tu não tá bem contigo mesmo, tá bem preparado, não tem confiança, não é capaz de virar a página depois que um ponto acaba, ou de estar concentrado para as rotinas do próximo ponto, tu já vai estar em desvantagem. Então é mais ou menos nesse cenário que a gente procura montar o planejamento do nosso dia a dia.
Bom, hoje nós estamos falando a respeito do tênis aqui em Vacaria, o Lapidando Cidadãos, Lapidando Tenistas, que acolhe tão bem e proporciona atividades tão importantes para os jovens aqui de nosso município. Bom, nós falávamos no bloco anterior a respeito da convocação do Vitinho para a seleção brasileira, que disputará o Campeonato Sul-Americano no Paraguai. E eu acho que é interessante também a gente trazer um panorama, professor Matheus Wagner, a respeito de como funciona uma convocação dessas, né? Que critérios são levados em conta e como que um atleta chega, então, a esta etapa de ser convocado para a seleção?
Perfeito, Neto. Então, os critérios, né, que a CBT, que é a Confederação Brasileira de Tênis, utiliza para esse tipo de convocação, são três atletas que são convocados. Uhum. Então, o Vitor, ele foi convocado, foi um dos três convocados em todo o país. Então, isso é muito, é um fato bem importante, né, um motivo de comemoração nossa. Os critérios que a CBT usa são dois jogadores por ranking e um jogador por critério técnico.
Certo.
Então, o Vitor, ele acabou entrando. Se ele não tivesse entre os dois primeiros, ele poderia entrar ainda como critério técnico. Mas como ele hoje ele é o segundo colocado do ranking nacional, né, da Confederação Brasileira de Tênis, então ele garantiu automaticamente a convocação dele. Uhum. Ele só não seria convocado em caso de ele ter mau comportamento, ter tido alguma atitude indisciplinar em algum evento da Confederação, que não foi o caso. Então ele acabou sendo convocado por ranking, né, já que ele é o segundo colocado do ranking.
Bom, vamos falar agora a respeito da Copa RS de tênis, né? Nós teríamos essa competição sendo disputada a etapa de Vacaria, né? No, se eu não me engano, no início do mês, né? Seria 1º a 5 de maio, isso?
Isso.
Só que, é claro, em função de tudo que a gente viveu aí, está vivendo ainda em muitas cidades no estado, foi adiado, né, o torneio. E agora, como fica a Copa RS aqui em Vacaria, professor? Já há uma data? Como é que vai funcionar agora essa nova organização?
Então, mediante a reunião que a Federação Gaúcha de Tênis realizou nessa semana, foi definido a priori, né, que será reservada a data de 12 a 16 de junho.
Uhum.
Então, essa data reservada no calendário da Federação. Nenhum torneio pode ser marcado nesse período. Porém, o martelo ele vai ser batido, de fato, digamos assim, no dia 1º de junho, que vai ser feita a nova reunião, para aí que a gente tenha um cenário já, um desenho, né? Dentro de toda essa tristeza que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Dessa questão das enchentes e dos alagamentos. Então, dia 1º já vai ter um desenho melhor de como é que vai estar esse andamento dessas questões das enchentes, para ver se vai ter a questão de logística das estradas e tal. Mas Vacaria está preparada para receber o evento de 12 a 16 de junho.
Bom, que categorias são essas da Copa RS, professor? Quem pode participar?
Então, o torneio Infanto-Juvenil torneio mais importante do calendário da Federação Gaúcha, né? Infanto-Juvenil. As categorias são 10 anos, né? No caso, para o pessoal que está mais familiarizado com o futebol, né? Seria sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18, masculino e feminino. Então, são 10 categorias em disputa.
Bom, é mais uma importante competição que recebe Vacaria, né? Que tem estado aí, né, no calendário dos grandes eventos do tênis também, né? Nos últimos anos aí, já não acrescente nesse fato também, né, professor?
Com certeza, a gente teve recebendo nos últimos anos, né? Nos últimos dois anos, uma série de eventos muito importantes, né? Torneios regionais, estaduais, nacionais e inclusive eventos do circuito profissional, tanto masculino como feminino, que foi o caso do ano passado, que em novembro a gente recebeu uma etapa de um torneio profissional feminino com atletas de 20 países que estiveram aqui.
É, Silvia, nos fala um pouquinho mais, né, desse torneio que vem aí, mais um, né, como a gente fala, né, mais um grande evento relacionado ao tênis que Vacaria estará sediando já, né?
Com certeza, Neto, é um grande evento aí que a gente está organizando e montando ele, formatando de uma forma muito especial e buscando o envolvimento da comunidade. Uhum. Então, nós estamos fazendo esse trabalho aí junto à rede hoteleira, junto ao comércio, aos restaurantes, ao pessoal que trabalha e com aplicativos também de transporte, para que a gente consiga fazer com que a cidade fale esse torneio, né? Esse evento é um evento que vai trazer bastante gente de fora. Até então, na primeira etapa, nós tínhamos 301 inscritos, uhum, né? Mas aí agora, dia 1º, é que a gente vai ter a certeza de quantos realmente virão em função de tudo o que aconteceu. Mas a pousada lá, o Tênis Santa Teresa, já está preparado, está pronto para receber, uhum, esse público, até porque esse evento ele acaba levando os campeões das etapas para a Copa das Federações, né, Matheus? Que também é um, olha, importante que evento que acontece em julho em Uberlândia.
Muito bem lembrado pela CIB, né? Então, esse evento, a Copa das Federações, Neto, é um evento brasileiro, uhum, é o Campeonato Brasileiro de Seleções. Então, cada estado leva a sua seleção lá para defender o seu estado, né, em Uberlândia, no dia 20 de julho. E para a cidade, uhum, lá o clube é um absurdo, o Praia Clube, tanto que ele é muito tradicional no vôlei feminino,
sim,
né?
Sim.
Tem uma equipe que já foi bicampeã brasileira de voleibol na Superliga Nacional Feminina. E o clube lá tem uma estrutura impressionante, então para. E os campeões dessa Copa RS, que vai ser realizada aqui em Vacaria, garantem vaga automática, já convocados para a seleção gaúcha de tênis.
Que legal. Joia. Bom, e eu achei legal a tua fala, Silvia, no sentido de que a gente sabe, isso é uma... a gente já comprovou, já viu, né, em todos os eventos que o tênis realiza aqui em Vacaria, que vocês, o Lapidano, realizam, do envolvimento com a cidade, né? Não é só um evento isolado lá que está acontecendo e segue o resto, né? Tem toda essa aproximação com a comunidade para que a comunidade se sinta inserida também, né? Seja dos comércios, dos hotéis, dos restaurantes, como você falou, de tudo que pode estar envolvido ali. O objetivo é agregar para a cidade, né? Não é só jogar ali e ir embora, né?
Não, claro que não. Até porque as pessoas que estão lá acabam conhecendo um pouco do que somos e do que temos, e essa economia gira, né?
Uhum.
Né? Os hotéis ganham, os restaurantes ganham, todos nós ganhamos, né? E isso é muito importante. E eu tenho certeza que o pessoal, claro, naquele momento aqui, né, que estava toda a comunidade já preparada para receber o evento, foi um impacto,
sim,
forte. Mas nós somos resilientes, nós vamos conseguir passar por esse momento e fazer de 12 a 16 de junho um grande evento com a participação de todos. A entrada é gratuita,
uhum,
né, nos jogos. A programação sai próximo lá, o dia 12, mas a gente estará divulgando. E essa Copa, ela é super interessante, como ela é por equipes,
uhum,
é um torneio em que todas as equipes que vierem vão ficar até o final.
Que legal.
Vão ficar até o final, então será um grande local,
sim, sim,
de tênis e de encontros lá na Pousada Santa Teresa, no tênis, e eu tenho certeza que a comunidade vai adorar ver todas essas crianças e adolescentes jogando do estado todo. E é aberto à comunidade, né?
Uhum.
Todo mundo pode ir, pode ver, pode
participar
desse evento conosco lá.
Que legal. Bom, professor Matheus, como é que fica o calendário do tênis aí para vocês, depois de tudo isso que a gente viveu, né? Alterou muito, né? Muitas datas, muitos campeonatos. Como é que tá agora? Como é que é essa, a partir agora, vamos dizer, de junho, né? Já vamos pensar em junho, de junho em diante. Como é que fica aí para vocês?
É, sofreu alterações. O primeiro torneio que o projeto vai participar, né, que os alunos do projeto vão participar, vai ser em Flores da Cunha. Uhum. Também que teve suas datas alteradas em função dessas enchentes todas que, né, que acometeram o nosso estado. Então vai ser no dia 7 de junho que eles vão jogar em Flores da Cunha. Então alguns alunos vão com a van do projeto,
certo,
disputar lá e representar o Lapidano Tenistas nessa competição em Flores da Cunha. Depois disso, no final de semana seguinte, a gente espera que a gente consiga receber aqui a Copa RS. Esses são os dois próximos torneios que estão agendados.
Muito bem. Bom, temos mais algum destaque ainda a trazer à nossa audiência, professor? Diga lá.
Reforçando aqui que a CIB me lembrou que nesse final de semana agora a gente vai ter um evento, Neto. É um evento interno, uhum, chama Americano Internúcleos. Uhum. Então, onde todos os núcleos do projeto estão convidados a participar. A gente teve na última edição, já é a segunda vez que a gente vai fazer. Na primeira edição a gente teve 112 inscritos. As inscrições desse torneio vão até hoje. E a gente já está com mais de 110 inscrições recebidas. Então, o que, que é esse valor dessa inscrição? Ele não tem valor financeiro.
Certo.
Porém, ele é um quilo de alimento não perecível ou algum brinquedo, alguma coisa que a gente possa doar para as vítimas da enchente. Então, a gente vai fazer desse evento uma fonte de arrecadação para ajudar essas vítimas, né, das enchentes.
Que legal, gente. Bom, Silvia, estamos encaminhando o nosso tempo aqui. Tem mais algum destaque para a gente? Ou estamos bem conversados já nesta manhã?
Estamos bem conversados.
Que bom.
Tudo ótimo. E qualquer novidade, retornamos. Obrigada pelo espaço. E dizer à comunidade que esse final de semana, então, temos torneio lá. Quem quiser, a entrada é gratuita. Que nos próximos torneios prestigie um tênis de vacaria. Prestigie esse esporte que hoje 1.265 crianças participam nos seus diversos núcleos. E estamos aí para sempre divulgar o tênis.
Maravilha. Obrigado pela tua presença aqui conosco, Silvia. Bom dia, viu?
Bom dia.
Professor Matheus Wagner, obrigado também por tirar um tempinho para estar conosco aqui nesta manhã. Estamos sempre à disposição do amigo aqui. Obrigado e bom dia.
Obrigado a você, Neto, pelo convite de estar aqui hoje. Parabéns pelo teu trabalho à frente da rádio.
Da mesma forma. Obrigado, Vitinho. Obrigado pela presença com a gente. Sucesso lá no teu torneio. Lá vamos ficar muito na torcida por ti aqui.
Tá bom, valeu. Valeu a todos os ouvintes da rádio aí por ficar até agora com nós aqui. E valeu, Neto, por o convite aqui na Rádio Fátima.
Valeu você por aceitar aí juntamente com o pessoal aí do Lapidando.